É, fico pensando como era brincar antes de termos celulares e tablets, né? É, pular corda e rodar pião são coisas muito distantes, né? Para pensar. Bom, esse é o Platão usava Android, seu podcast sobre mobile, ética e sociedade. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, de novo agradecer aí todo mundo que tá ouvindo o podcast, tá gostando. E se não tá gostando também, tudo bem. Eu acho que a ideia toda aqui é colher feedbacks e colher espaço para melhorias. É, obrigado, enfim, de novo. E quem quiser ouvir mais sobre o podcast, quiser acompanhar, é só procurar Platão Android no Anchor FM, no Instagram e no Twitter, né? Tô sempre por lá trocando ideia. E em geral é isso. É, o assunto do podcast hoje é um assunto bem específico que eu gosto de dizer que eu tenho muito interesse, mas tenho zero propriedade para falar. Não zero, vai, mas tenho menos propriedade para falar porque não é uma vivência total e completa da minha parte, que é a maternidade e paternidade, né? É, e o celular, como é que funciona essa coisa de ter um filho? Ou até não se você tem um filho, mas se você lida com crianças, você é uma pessoa educadora, se você é um professor ou professora, ou uma pessoa que lida com crianças diariamente, babá e tudo mais. Como é que é nessa coisa de lidar com o celular? E a minha ideia aqui é trazer um pouco dessas discussões, né? Falar um pouco sobre que tipo de aspectos é importante a gente levar em conta e tudo mais. Só um disclaimer, tá meio barulhento hoje aqui. É, muita moto, moro numa rua que passa muita moto. Então, se tiver qualquer barulho, peço a compreensão aí. Beleza? Hoje especificamente eu acho que tá tudo meio agitado. Bom, e acho que o primeiro assunto assim que geralmente traz uma reflexão, né, sobre o celular, e até foi um dos motivos que me trouxe esse tema aqui pra cá. Essa questão do excesso, né? O quanto é demais uma criança estar usando o celular ou não? Na minha perspectiva, né? Sempre que eu penso sobre ser pai, ter um filho, eu não tenho filhos hoje, mas sempre que eu penso sobre a ideia de ser pai, ter um filho e tudo mais, eu penso muito nessa coisa, tipo assim, não, você é um pai, só vou dar brinquedo analógico ali, aquela coisa lúdica e tudo mais. E eu tenho, enfim. Familiares, né, sobrinhos, enfim, filhos de primos e tudo mais, que sempre vejo muito com celular, muito com tablet, muito com videogame. Eu cresci jogando videogame, então dos meus 10 anos pra frente joguei muito Mega Drive, joguei muito Dreamcast. Sempre fui muito ali próximo de tecnologia, até um dos motivos de eu trabalhar com tecnologia hoje, assim. E aí eu falei, não, isso aí foi bom pra mim, mas quando eu tiver um filho, eu quero ser um pai muito lúdico ali, né? Quero ter peão, carrinho de mão, essas coisas todas, assim. E aí, volta e meia, eu penso sobre isso, tipo assim, no outro ponto de vista, né? No ponto de vista de quem nasceu nessa geração que tem isso hoje como padrão, né? Essa geração que tem, que nasceu já na geração da internet, essa geração que já tem esse contato com gadget, né? Com tablet, com celular, com Nintendo DS, essas coisas. E aí a minha reflexão que eu faço é, né? Tipo, beleza, mas na minha época, certas coisas eram padrão, né? Então, jogar bola, não tinha muita internet, não tinha nenhuma internet, na verdade, assim, quando eu era mais novo. Essa questão também de, por exemplo, passar horas jogando online, eu não tinha muito isso, né? O meu máximo de interação com tecnologia quando eu era mais novo era videogame, era Mega Drive, Super Nintendo, esse tipo de coisa. E hoje você vê criança de 10 anos com um canal no Twitch fazendo live, no Instagram e, sabe, produzindo conteúdo até. A gente falou de produção de conteúdo no episódio passado. Então é muito interessante, assim, ver o quanto mudou, né, essa relação com tecnologia, né? Então, assim, eu geralmente eu falo muito assim, né, de um ponto de vista muito assim, analógico e lúdico, né? Não, quero ter. Se eu fosse pai, um dia eu quero ter tudo brinquedo lúdico pro meu filho brincar ali e ter uma experiência um pouco menos digital. E aí, por outro lado, né, eu fico pensando muito também sobre o quão ruim, né, é o digital, né? Hoje a internet proporciona questões muito específicas do tipo acesso a materiais educacionais, acesso a jogos educacionais, acesso a, enfim, conteúdos no YouTube, né? Tem vários canais no YouTube muito legais que eu provavelmente mostraria pro meu filho, tipo Manual do Mundo, tipo alguns canais de ciência que eu gosto bastante. Então até canais também de astrologia. Tem um canal que eu gosto muito, que é o Curtis Kizak, que é um canal que fala sobre ciência de um jeito muito incrível, muito bonito, assim. Tem vários desenhos, várias coisas. Então tem um monte de aspecto assim, sabe? Então eu acho que, por um lado, eu buscaria essa questão do conteúdo mais lúdico, né? E tudo mais. Mas por outro lado também, eu acho que o digital é muito interessante também, né? Hoje em dia tem muita coisa legal na internet, muita coisa legal em aplicativo, em jogo e tudo mais, né? E aí, beleza. Tem esses dois caminhos, né? Tem um caminho um pouco mais lúdico. É até uma coisa interessante porque eu tava lendo, né, sobre educação infantil, né? E fala-se muito sobre essa questão do Montessori, né? Essa coisa dos princípios montessorianos, né? Da exploração, da vivência e tudo mais. Então tem várias coisas do tipo, assim, né? Como é que uma criança consegue, né, exercitar essa questão da exploração individual, né? Ela explorar o sensorial, explorar cor, explorar, enfim, cheiro, a coisa tátil ali, versus essa questão da exploração sensorial com o celular, né? Então, eu acho que um aparelho, né, um dispositivo celular, para uma criança, existe muito esse aspecto visual, né? Então, por exemplo, quando você coloca ali uma galinha pintadinha, ou coloca um Pocoyo, alguma coisa do tipo, para a criança assistir, você tem aquele estímulo colorido, né? Muita cor, muita informação ali visual, né, para a criança. Tanto que é muito engraçado, assim, eu adoro criança, assim, né? Filhos de amigos, filhos de parentes e tudo mais. E sempre que eu vou interagir, assim, é muito engraçado, assim, como rola uma hipnose, né, da criança, assim, quando coloca uma galinha pintadinha, coloca um desenho muito ativo, assim, um mundo beat, uma música específica, a criança fica travada, assim, ela fica. Caraca, você consegue meio que hipnotizar a criança ali, né, com aquilo. E aí, isso eu acho que é um terceiro ponto que eu queria falar, assim, né, o quanto que existe esse encaminhamento, assim, esse viés para certos conteúdos, né? Eu acho que existe toda uma questão do conteúdos apropriados para idades específicas, conteúdos apropriados para contextos específicos também. Então, por exemplo, se eu estou num contexto mais de acalmar, um contexto mais de tranquilidade ali, eu já vi conteúdos do tipo aplicativos que têm meditação para criança, tipo Headspace, por exemplo. É interessante, você tem meditações e conteúdos específicos para acalmar a criança. Ou então, não, você quer fazer um conteúdo mais educacional. Então, tem vários vídeos que ensinam a contar, ensinam vogais, ensinam coisas do tipo. Ou então, não, tem um conteúdo que é realmente aquela chupeta virtual, assim, né? Você só quer deixar uma música rolando lá, tem um monte de cor, um monte de coisa, e às vezes a criança fica hipnotizada com aquilo, assim, né? E aí, esse conceito de chupeta virtual é uma coisa que eu inventei, né? Pensando sobre o assunto, assim. Eu já vi muitas vezes, assim. Não julgando, obviamente, né? A ideia aqui não é julgar, mas eu já vi várias vezes crianças assim que estavam, sabe, num contexto ali de choro, de irritação, e que os pais deram ali um tablet e tal, botou ali, a criança ficou naquilo, né? Minha visão, né, de fora, julgadora, já era meio negativa. Falar, nossa, chupeta virtual, né? Nossa, o pai põe ali só, não quer nem lidar com o filho, só quer botar ali um tablet para poder a criança calar a boca, né, e tudo mais. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, né? Foi um dos motivos de ter motivado a trazer esse episódio pra cá, assim. O quanto é demais, né, esse lance do uso do tablet como chupeta, né? Ou do tablet, do celular, do conteúdo específico. Então, na minha reflexão, eu acho que se o conteúdo ele é educacional, ele é acompanhado, né? Ele tem ali essa questão do cuidado ali, do tempo de limite, do tipo de conteúdo também. Existem vários aplicativos no mercado hoje, né? Tipo, posso citar alguns que eu lembro aqui, né? O YouTube Kids, o Play Kids também. Tem vários conteúdos nesse sentido que são bons para criança nesse contexto de selecionar o tipo de conteúdo, né? Tem uma curadoria mínima ali. Existem também alguns órgãos que certificam, né, esses conteúdos. Vou botar o link aqui embaixo de algum desses órgãos que certificam esses conteúdos para criança. Eu sei que alguns aplicativos brasileiros têm essa certificação, que garante que esses conteúdos são apropriados de fato para idades específicas e para gêneros e públicos específicos, né, Gênero que eu falo no sentido do gênero do conteúdo, né? Se é educacional, se é alguma coisa de estímulo e tudo mais. Então, eu acho que eu não vejo mais um problema, assim. Antes eu tinha muito esse preconceito de achar que, tipo, nossa, tá usando o celular como cala-boca, assim, né? Mas na minha visão, eu acho que com o cuidado devido e com esse acompanhamento devido do conteúdo, eu acho que é possível você ter um uso saudável do celular ali, né? E por fim, eu acho que, por fim, assim, né, pra pensar um pouco sobre minha opinião sobre esses pontos todos, é uma reflexão que eu quero trazer, assim, né? Eu acho que é, pra quem é pai ou mãe, ou quer ser pai ou mãe, qual é a sua relação com o celular, a sua mesmo, né? Então, porque é muito fácil a gente julgar, né, uma criança que tem esse estímulo ali visual muito grande com o celular e ela fica muito presa e às vezes até os próprios pais depois ficam reclamando que a criança está muito presa no celular, sendo que a gente mesmo, né, já tem essa relação com o celular meio dependente, assim, né? Então, assim, será que essa relação que a criança tem com o celular não é também um reflexo da nossa relação com o celular? É muito difícil, assim, você ver um adulto hoje que consegue ficar sem o celular, sabe? Então, tipo, eu acho que tem um pouco dessa reflexão também, sabe? Será que a gente também não tá só passando pra frente esse nosso próprio vício, essa nossa própria dependência com o celular para os nossos filhos ou crianças próximas ali, né? Então, eu acho que fica de reflexão também.
Bom, e para falar com propriedade sobre o assunto, né, sobre como é ser mãe e lidar com o celular na rotina e na vida dos filhos, eu estou aqui com a Thais Aquino, que é desenvolvedora mobile e é mãe. E aí, Thais, tudo bem?
Tudo bom, Valmir? E você?
Tudo certo. Poxa, obrigado por estar participando aqui do podcast com a gente. Fala um pouco mais sobre você, o que você faz, e, enfim, um pouco mais também sobre a sua filha e tudo mais.
Aqui. Imagina, um prazer participar. Tenho ouvido os podcasts, tá bem da hora mesmo, muito conteúdo bacana. E é isso, eu sou desenvolvedora mobile já há alguns anos, aí não vou falar quantos, senão vou falar a idade. E sou mãe também. Passei por algumas mudanças, fui para a Austrália, agora eu estou na Alemanha, então bastante experiência sim, também em questão de lidar com criança em transição. E estamos juntos, que eu puder ajudar.
Não, muito bom, muito bom. É legal falar contigo, porque eu queria realmente ouvir, né, um pouco de uma pessoa também que tem um celular como uma vivência muito grande no dia a dia, né? Você trabalha com um aplicativo, você tem celular ali como uma rotina diária, né? Tanto só pessoal quanto também profissional, né? Então, nesse contexto que a gente conversou um pouco, né, sobre celular, sobre maternidade, enfim, ser mãe, né, e gerenciar esse uso do celular com o filho. Como é que é para você, assim, né? Me conta um pouco mais para ti, como é que é para ti, assim, essa coisa de como é que você dosa esse uso, como é que você introduziu também o celular na vida da sua filha, se você já fez isso também ou não. Como é que é para você essa relação do crescimento da sua filha com o celular ali por perto?
Certo. Ah, sim. Por a gente trabalhar com mobile, a gente sabe o quanto que o nosso trabalho impacta na vida das pessoas, né? E por conta disso, eu sempre tive uma preocupação de não deixar assim a filha viciada no, no nas telas em si, né? Tanto o celular quanto a TV. Então, isso sempre foi uma preocupação para mim. Mas antes de ser mãe, eu tinha uma visão que eu achava assim, não, nunca vou dar o celular para criança. Nunca vou deixar ela ter contato, porque eu quero que ela viva o mundo exterior, sabe? Mas depois que a gente se torna mãe, a gente acaba revendo todos os nossos conceitos. E um deles foi quanto à relação da criança com o celular. É difícil você não dar o celular para a criança em nenhum momento, porque o celular tá na sua mão, a criança vê você usando o celular a todo momento. Então, assim, criança é muito assim por repetição, né? A criança olha os adultos e tem os adultos como referência para as próprias atitudes. Então, assim, é difícil você, enquanto heavy user, digamos, de mobile, dar esse exemplo de não usar tanto o mobile, sabe? Então, é desafiador. Mas, como a gente tem essa preocupação, tanto eu quanto meu marido, a gente procura não deixar ela tanto assim ligada, vidrada no celular, a gente procura dosar, ver se a gente está interagindo ou não, se ela está aprendendo as coisas certas ou não, porque também o conteúdo influencia, né? Se a criança, como eu falei, a criança, ela age muito assim por repetição, ela vê, por exemplos, né? Se ela assiste, por exemplo, um mundo muito violento, ela vai ter atitudes mais violentas, né? Então, assim, a gente procura dosar bastante os conteúdos também, além de quanto tempo ela usa, né? Mas é muito difícil, principalmente para a gente que mora longe de família, a gente não tem muito assim suporte para preciso fazer alguma coisa, preciso mandar um e-mail e a criança quer atenção, né? Então a gente acaba às vezes recorrendo ao celular, à Netflix, etc. Mas
Imagina.
a gente entende que não é a melhor coisa, né? Então a gente tenta dosar, entendeu?
Não, eu imagino. É isso que você falou, é muito relevante hoje também, né, com essa coisa da pandemia. E você também está morando fora do Brasil, que você falou, né? Então acaba que essa
Exatamente.
relação de comunicação com a família e tudo mais é muito importante, assim, né? E até puxando um pouco esse assunto, assim, né? Que tipo de conteúdo você acaba permitindo que sua filha consuma pelo celular, assim, né? Acho que o clássico é vídeo, né? Geralmente a gente vê muito esses vídeos infantis, né? Galinha Pintadinha, esses vídeos assim. Mas
Sim.
como é que é pra ti? O que você costuma passar? O que você costuma permitir, assim, mais facilmente?
Então, para a idade dela, ela está com 2 anos e 10 meses. Ela gosta bastante de música, então tem bastante música educativa, até por conta da língua. A minha filha, ela fala só inglês, né? Porque ela foi para o childcare lá na Austrália. E a gente manteve ela falando inglês, então por isso que a gente fala com ela em inglês. Então, os conteúdos até ajudam nesse sentido para manter o inglês fluindo, sabe? Ela aprende algumas expressões, algumas palavras que a gente não tem assim no nosso dia a dia, né? Conversando com ela aprende nos desenhos e incorpora aquilo no vocabulário dela. Então, isso ajuda bastante. Então,
Ai, coisa boa.
vídeos com musiquinha, desenhos educativos que ensinam cores, que ensinam figuras geométricas, até jogos que ensinam figuras geométricas e aqueles joguinhos de encaixar e tal, que ajudam na coordenação motora. Isso eu acho bem, bem bacana, sabe? É mais a B2A mesmo, questão
Ah,
de
que legal.
conteúdo, para não dar um conteúdo muito acima da idade, que às vezes a gente não se liga, né, também, que o conteúdo que ela tá vendo pode influenciar de forma negativa, né?
Nossa,
Mas
imagina.
com o tempo a gente vai entendendo e vendo os comportamentos, né?
Não, eu imagino. E essa coisa do tipo de conteúdo também, né? Não é só você colocar lá um vídeo, alguma coisa, talvez tenha alguma coisa que influencie lá, você nem perceba, né? Às vezes é colorido e tudo mais, você acaba não tomando muita atenção, mas é importante mesmo, assim, esse cuidado, né? Não, é legal falar disso, assim, acho que é muito legal, porque educação, né, eu acho que é uma coisa fundamental nessa fase inicial da criança que tá crescendo, tá evoluindo. E eu vejo muito, muito aplicativo no mercado disso, assim, né, de colorir, de jogar e de aprender vogal, coisas mais simples, assim, né, isso é muito maneiro.
Isso.
E, sei lá,
Até no sentido de você, desculpa, até
falar.
no sentido de você, da criança aprender a ter frustrações também, né? Porque às vezes ela joga um jogo e nem sempre ela ganha. Então, até lidar com as frustrações às vezes ajuda, né?
Ensinar um pouco sobre essa questão de que nem tudo é de mão beijada também, né? Isso é interessante.
É, exatamente.
E esse negócio, falam muito sobre essa questão de estimular a sensibilidade da criança, né? Sensorial, né? Estimular cor, toque, essas coisas de som, né? Você falou de música também, né? Você acha que o celular ajuda nisso, assim? Você acha que tem esse tipo também de despertar sensorial, assim? Não só porque, geralmente, quando você vai, por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem esdrúxulo aqui, né? Você vai, tipo, num parque, aí você vai num parque e tem areia ali, tem folha, tem bicho, às vezes, tem, tipo, estímulos mais, né, reais ali. Você acha que o celular, você consegue com o celular também despertar esses estímulos nas crianças, assim?
Eu acredito que sim, eu acredito que pode ajudar também na coordenação motora. Eu vejo que tem alguns jogos que ela tem que encaixar peças e faz movimento de pinça. Então, acredito que de certa forma assim tem jogos que ajudam no nesse sentido de estímulo, né, para a criança. Claro que é sempre melhor a criança ter estímulos mais do mundo real, né? Tocar uma folha, tocar areia, tocar algodão, que são coisas que fazem parte. Ela teve esse tipo de contato no Childcare Montessoriano lá na Austrália, que foi muito bom para o desenvolvimento
Ah,
dela também.
que legal, essa parte de Montessori é muito falada, né, na educação infantil, assim, né, os livros, os materiais, isso é muito maneiro, assim, eu lembro que eu tinha visto aquele painel de Montessori, né, que as pessoas fazem em casa para criança tocar e tudo mais, isso é bem interessante, né.
Isso, é muito legal, show de bola, que a criança aprende com as coisas que ela tem ao redor, assim, mais livre, né, também.
Aprender a interagir, né, sozinha, né, sem muito estímulo, né.
É.
Interessante, interessante. Pô,
Muito
legal.
bom.
E tá aí, você tem alguma dica assim, sei lá, até para não só para pais e mães, né, mas também para quem interage bastante com crianças, às vezes uma pessoa educadora, ou às vezes até uma pessoa ali que, sei lá, tá construindo um aplicativo, construindo alguma solução voltada para crianças. Tem alguma dica que você dá assim, ou alguma coisa que você acha interessante e você recomenda assim, alguma coisa nesse sentido, não?
Quanto aos pais e o uso de celular, a dica que eu dou é assim: a gente não tem manual de instrução para criança, sabe? Às vezes falta de manual,
Imagina.
porque a gente vai aprendendo junto, né? A gente acaba aprendendo junto com a criança. Então, a
Imagina.
dica é: fique atento, assista junto com seu filho o conteúdo que você escolher, vê se é legal mesmo. Tente ficar mais próximo da criança, entender o que que influencia o comportamento dela ou não,
Sim.
conversar com ela, não deixar só no celular, sabe? Interage, ah, e aí, filho, tá gostando desse jogo? Como é que é? Ou do desenho, interagir sobre o desenho.
Legal.
Quanto a conteúdos, acredito que, assim, depende do aplicativo, né? Vai ter aplicativo para certas idades, dar uma olhada nos aplicativos para as idades certas da criança. E quanto a produzir aplicativos, eu acho que quando a gente está produzindo aplicativo, a gente quer saber qual que é o nosso target, né? Quem que a gente quer atingir com aquele aplicativo. Então, se for uma faixa etária muito jovem, tipo da minha filha, focar nessa parte mais educacional, talvez, né? Fazer uns aplicativos do bem, assim, digamos.
Não, imagino, imagino. Poxa, legal demais, Thaís. Poxa, obrigado pela sua participação, obrigado pela presença. É, felicidades para
Imagina.
vocês aí nessa nova vida agora, né? Que tá um novo país, um novo lugar. E, poxa, é isso. Quem quiser trocar ideia com você ou te procurar, como é que pode te encontrar aí pela internet, ou sei lá.
Eu tô no Twitter, Thaís Andrade, underline S, pode me seguir lá. LinkedIn, para quem é de LinkedIn, acho que eu tô como Thaís Aquino, mas pode seguir no Twitter, me chama no Twitter que eu tô disponível lá.
Maravilha, Thaís. Obrigado pela participação e prazer falar contigo.
Imagina, obrigada a você, Valmir. Foi muito legal. Obrigadão.
Bom, e para fechar o podcast, depois desse papo super legal com a Thaís, eu queria só fazer um resumão do que a gente falou, né? Então, falamos bastante sobre essa questão do tipo de conteúdo, né? Se é um conteúdo relevante, se é um conteúdo que é só aquela explosão sensorial, né? De cores e de sons e tudo mais. O que ainda é relevante, mas talvez um conteúdo que seja mais. Que gere mais engajamento educacional, talvez seja um pouco mais interessante, na minha opinião. Esse tipo de conteúdo, né? Também é uma questão importante de analisar. Então, se o conteúdo é de fato educativo, se ele é produtivo de fato, se é uma coisa só que a criança consome sem muito crivo. Claro que dependendo da idade também, né? Tem conteúdos que de fato não agregam tanto, mas são mais esse despertar de sensores também, né? Essa questão da exploração também, né? De ter aplicações interativas e tudo mais, e de a criança poder também interagir com o som, enfim, com o aprendizado também, né, de poder saber o que é uma vogal, o que é um formato, o que é um animal e tal. Eu acho que por fim, né, também esse papo com a Thaís também foi legal para mostrar que esse julgamento ele existe muito da gente para a gente mesmo, né? Fala a gente, no caso, quem acompanha aí, quem tem parentes ou quem tem crianças próximas. A gente fica muito nessa pressão, né? Eu mesmo fico muito nesse dilema de, ah, não, será que eu deixo no videogame muito tempo? Será que eu dou um presente X, dou um presente Y? Então, esse julgamento ele vai acontecer. Eu acho que assim como sociedade em geral, as pessoas julgam com o contexto que elas têm. Cabe a gente assimilar e abraçar ou não isso, dependendo do contexto que a gente tiver também. Então, assim, se eu tô com o celular, com um aplicativo que é de fato relevante para aprendizado de uma criança próxima a mim, o julgamento talvez não seja tão pesado e eu não precise de fato levar isso de forma muito negativa. Então, cabe a reflexão, né, do tipo de conteúdo, formato de conteúdo, essa parte sensorial de como a criança vai consumir isso. E essa questão do peso moral, né? Se você se sente bem ou mal fazendo aquilo e como é que você lida com isso, né? Se você acha relevante ou não, se você acha sensato ou não, dar um tablet em vez de um estilingue para criança, ou qualquer tipo de outro brinquedo, um peão, esse tipo de coisa. Então, fica de reflexão, né? Aqui a ideia do podcast não é dizer o que é certo ou o que é errado. A ideia aqui é mais colaborar com o debate, a gente pensar, né? Refletir sobre essas coisas. Eu saio desse podcast com uma visão muito diferente sobre o celular e maternidade, paternidade e tudo mais. Eu realmente acho que existe uma linha aí que é saudável e eu acho que também cabe a gente refletir sobre o que não é o saudável, né? Se é o excesso, se é o tipo de conteúdo, ou se é de fato só a ausência ali do acompanhamento, né? Como a gente comentou também na conversa quanto a isso. Bom, e no mais é isso. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A ideia aqui é gerar debate, gerar ideias, fazer a gente pensar, seguir em frente com novas ideias e, enfim, a vida é um pouco disso, né? De refletir e evoluir. Beleza? Valeu, gente. Até o próximo episódio.